Então vamos iniciar os nossos trabalhos deste grupo de trabalho destas alterações à legislação penal, processual penal e código de execução das penas. Agradecer, em nome do grupo de trabalho, dos seus deputados, a presença do professor Germano Marques da Silva, que naturalmente esperamos que nos dê mais umas achegas nestes trabalhos que estão a decorrer já há algum tempo, com várias audições institucionais e outras, e pareceres, para que aquilo que nós tentamos é que a lei saia o melhor possível aqui do Parlamento. Portanto, eu queria dar, o professor disse que faria uma breve intervenção inicial sobre esta matéria e, naturalmente, depois os seus deputados poderão pôr as questões que entenderem. Portanto, tem a palavra, professor, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, eu queria, antes de mais, enfim, pedir desculpa por não ter tido tempo para organizar aqui um discurso para fazer uma exposição sintética, mas recebi o convite também da semana passada, são muitos diplomas, e só hoje, às 2 da manhã, é que eu consegui acabar um papel com notas sobre cada um dos artigos que vou deixar junto à minha comissão.
Isso para nós é muito útil.
Portanto, eu corri.
Valeu a pena o esforço, desculpe.
Todas as propostas, todos os artigos das propostas e dos projetos, e, portanto, não tive sequer também tempo depois de rever o documento, fui imprimi-lo agora antes de vir, depois de acabar a primeira aula. De todos os diplomas, muitas das alterações, quer das propostas, quer dos projetos, não merecem, enfim, qualquer observação, assim o meu acordo. Aqui, duas questões, ou três questões, que tiram sono, e que me perturbam, enfim, seriamente. Uma delas respeita à proposta de lei sobre a alteração do Código Penal, no que respeita à suspensão da prescrição, que eu considero absolutamente exagerado, sem sentido nenhum. Temos de ter 20 anos de suspensão, porque os tribunais funcionam mal. É muito mais do que o próprio prazo de prescrição. No fundo, na alteração do Código Penal, é o ponto, para mim, mais forte. Depois, na proposta da alteração do Código de Processo Penal, há duas questões, de fundo, o resto são ajustamentos, que é a validade das declarações prestadas em fase anterior ao julgamento, validade como prova, e o processo sumaríssimo. Depois, se calhar não teremos muito tempo para entrar artigo a artigo, pois os deputados depois terem muito gosto em responder às questões. Se me permitem, eu começaria já por estes três pontos que considero fundamentais. O problema da alteração, portanto, da proposta de lei 7512, na alteração do Código Penal, a questão fundamental está, enfim, no artigo 120. O 120 vem estabelecer uma nova causa de suspensão da prescrição, após a prolação de sentença em primeira instância. Nós temos hoje já uma causa de suspensão pela pendência do processo, que é de 3 anos. Durante 3 anos, tempo que se considerou, gente, normal para a decorrência, gente, de todo um processo de crime, o prazo de prescrição não conta, não corre, está suspenso. O que se vem agora estabelecer é que, depois da prolação da sentença em primeira instância, teremos mais um prazo de suspensão normal de 5 anos. Se o processo for declarado de especial complexidade, o prazo passa a ser de 10 anos. E se houver recurso para o Tribunal Constitucional, o prazo passa a ser de 20. Isto, 20 anos de suspensão depois da prolação em primeira instância. Mas 20 anos não é, é o prazo máximo de prescrição de quase de qualquer crime. Creio que não faz sentido nenhum. Admito perfeitamente que hoje os processos são cada vez mais complexos, têm de ser atacados por outra forma, acabar com os processos monstruosos, nós temos de caminhar para aí, para a separação dos processos, não é? Mas admito, não me repugna, que possa haver, não é, ainda aqui um prazo acrescido de suspensão depois da prolação em primeira instância. Não é? mas que seja um prazo correspondente, por exemplo, ao prazo normal. Nós temos já 3 anos, que desde depois, de primeira instância, pode acrescentar-se mais 3 anos em termos de recursos. Não, nós também, a regra, não podemos ter 3 recursos, um recurso para a relação, um recurso para o Supremo e um recurso para o Tribunal Constitucional. 3 anos para decidir estes recursos parece mais que suficiente. É claro que podemos dizer, pois, mas há processos que sobem e descem, andam por aqui. Mas isso, o problema, não é? Então, temos de atacar a qualidade da jurisdição em primeira instância. Não é? Porque se eles são frequentemente caçados, não é? As decisões de primeira instância em termos de recursos, então significa que nos falta a qualidade em primeira instância e deve ser por aí que deve ser atacado, e não, pura e simplesmente, pôr a cargo dos intervenientes processuais, nomeadamente aqui do arguido, um prazo de suspensão que pode até de 20 anos. A pendência de um processo é um custo, enfim, muito grande para o arguido. Ter um processo pendente, não é? É ter uma vida parada, condiciona, enfim, toda a vida. Portanto, isto temos de vir para o caminho da celeridade e não por estes mecanismos. Dizer que pode aumentar o prazo até 10 anos, para além da suspensão normal, por causa de um efeito num recurso para o Tribunal Constitucional, a meu ver, não faz sentido. Os recursos para o Tribunal Constitucional demoram 3, 4 meses a serem decididos. É o prazo normal que está, efeito, a correr. Portanto, esta, não é, é a questão que este o diploma sobre a alteração do Código Penal principalmente me suscita. O resto são pequenas coisas. Guardo perfeitamente que há deficiências do Código Penal no que respeita à aplicação da pena acessória, certo tipo de crimes, enfim, cometidos com o veículo automóvel e, portanto, que seja necessário prever aqui a alteração do artigo 69, que no problema do furto qualificado, não é, que também precisa de um toque quando os bens possam pôr em causa o fornecimento de serviços públicos. Aqui problemas de redação que... Enfim, deixei, anotei aqui, são pequenos problemas de redação, não são questões de fundo. No que diz respeito à proposta de lei 7612 de alteração do Código de Processo Penal, há também muitos artigos que resultam, cujas alterações resultam das duas alterações de fundo aqui não propostas, que são a validade em julgamento das declarações prestadas perante juiz ou Ministério Público na fase do inquérito, na fase da instrução, e depois no processo sumário. Portanto, há aqui muitos artigos que são apenas relacionados com isto. Pegando com o problema da validade das declarações prestadas nas fases preliminares do processo. Já em 98, quando presidi a Comissão de Reforma do Código de Processo Penal, fui tentado, e fui muito se discutiu isto na Comissão, desta validade. E chegámos, à conclusão que não tínhamos, era condições para assegurar a seriedade dessas declarações. E vou tentar explicar. Uma declaração, para poder fazer como prova, tem de ser uma declaração realmente livre, não? Faz parte, não, dos princípios democráticos do processo. Mas essa declaração livre, para a declaração ser livre, tem de ser uma declaração informada, perfeitamente informada. Ela há de se inserir na própria estratégia de defesa do arguido. Para tanto, não é, é preciso que, quando o arguido é submetido ao primeiro interrogatório, para o judicial, ou interrogatório, do Ministério Público, hoje tudo isto vale, ele esteja devidamente acompanhado, por defensor. O diploma toma essas cautelas. Não diz que só são válidas as declarações, só são válidas como prova as declarações prestadas nas faces, desde que o arguido seja acompanhado por defensor. Mas não basta isto. Não. Todos sabemos como funcionam os defensores oficiosos. Não. Como funcionam os defensores de escala. Não. O defensor de escala, uma detenção, conduzido... Não, o detido, o primeiro interrogatório, nomeado ali um defensor, em cima da hora, praticamente, em teoria, há a defensor, na prática não serve para nada. O defensor só pode aconselhar, não, o seu assistido, se tiver, não é, conhecimento, não é, da história que tem de ser contada, vendo pelo detido, tiver acesso aos elementos do processo que são essenciais e que têm de ser mostrados no interrogatório, não é. Em cima do acontecimento, o defensor, que não sabe nada da história, praticamente falou 5 minutos ou 10 minutos, se falou, não é? Chegou 10 minutos ali com um arguido, e depois fala-lhe ao ouvido e diz-lhe, não responda, responda. Isto não é nada. Não me repugna que as declarações prestadas na inquérito de instrução possam ser válidas, não é? Desde que assegurando, não é, que há uma efetiva defesa. Isso implica uma alteração profunda da assistência judiciária. Não é? E com os encargos que daí possam ocorrer. Portanto, foi, portanto, em, como disse, em 98, a razão que nos levou a afastar, enfim, desta ponderação foi que não havia condições para assegurar uma defesa efetiva nestas fases. Todas e quaisquer declarações têm de ser acompanhadas, enfim, por advogado, e, portanto, tudo isto aumenta, não é? Aumenta, enfim, os custos, e não pode ser realmente tal o defensor, enfim, de escala. Depois, acrescem aqui outras razões, não é? A validade das declarações, a validade como prova, não é? Em julgamento, das declarações prestadas, enfim, anteriormente, põe em causa princípios estruturais do nosso processo penal. Desde logo, o princípio da imediação e o princípio da oralidade. O princípio da imediação, que é considerado um valor, uma característica essencial do nosso processo, diz que a prova deve ser adquirida diretamente pelo julgador. Porque não é só o que está escrito. Não, agora, no caso, até aí há cuidado no projeto, na proposta, no sentido de que as relações passam a ser gravadas, não é, por áudio ou vídeo, quer dizer, o que é um avanço, na minha vez, significativo. Não é? Uma coisa é diferente ver a prestação de relações, perceber como é que foi a pergunta que foi feita, não é, como é que foi a resposta, do que ler, não é, que as transcrições são sempre, enfim, deficientes. Portanto, esses cuidados, enfim, estão, de alguma forma, enfim, acautelados. Mas, não é, a avaliação feita de prova é um ato unitário, é sempre visto em termos de conjunto. Não é? Depende, muitas vezes, da pergunta que se faz, que se completa, uma dúvida que se vai esclarecer. Portanto, daí o princípio feito da imediação e do contraditório. O princípio da oralidade, ele já está a ser sacrificado. Não é? A jurisprudência do Supremo já diz que os documentos que sejam de só processo podem ser valorados sem que sejam discutidos em audiência. Portanto, já aqui um primeiro golpe. Agora, também podíamos, não é, valorar declarações prestadas em fases anteriores do processo sem que se dê conhecimento na audiência. E, portanto, o público, o princípio da oralidade, portanto, que é uma forma de fiscalizar a atividade jurisdicional, pouco a pouco vai desaparecendo. Seria sempre possível dizermos que era preciso a leitura, não é, em audiência. Portanto, é preciso corrigir. Portanto, aquilo que, para mim, insisto, mais objeções me causa, não é? Esta dificuldade de assegurar uma efetiva defesa, não é, nas fases preliminares, para que as declarações que sejam prestadas sejam livres, sejam espontâneas. Depois há algumas dificuldades de natureza técnica, também nesta matéria. E a dificuldade de natureza técnica que resulta quando há co-arguídos no processo. Em que medida as declarações de um co-arguído valem para condenação, eventual condenação de outros co-arguídos, quando não são prestadas em audiência e, portanto, não há propriamente o contraditório. O contraditório torna-se muito limitado. Não é? O co-arguído não pode, se quiser interrogar, enfim, o arguído e ele se recusar a depor, que isso se remeter ao silêncio. Se as declarações anteriores vão ser valoradas, vão ser só valoradas para efeitos de eventual condenação daquele arguido que prestou aquelas declarações, ou essa prova vale para todos os co-arguidos no processo? Se vale para todos os co-arguidos no processo, temos aqui um problema grave, não é? Que é uma violação de contraditório. Nessa medida, penso que isto seria mesmo inconstitucional. Questão, para mim, mais grave de todas, que significa uma verdadeira revolução dentro do processo, e uma subversão total do processo penal português, é a possibilidade de julgamento em processo sumário de crimes puníveis com pena superior a 5 anos de prisão, desde que haja detenção em flagrante. Eu penso que o projeto, a proposta, assenta num equívoco gravíssimo, que é a ideia de que o facto de haver uma detenção em flagrante delito, o julgamento é mais fácil, a prova está feita, não? O que não é verdade, não corresponde minimamente à verdade. No flagrante, já no flagrante, aquilo que normalmente se tem notícia são dos factos exteriores, não? Dos factos, dos elementos objetivos, diante do crime. Alguém viu que um indivíduo deu um tiro, ou que deu uma facada, não é? Que elemento objetivo, mas não se consegue. Não, quem assiste ao crime, quem pode assistir à prática do crime, não pode documentar, não pode testemunhar qual foi a motivação, quais foram as circunstâncias, tudo aquilo que é hoje objeto da fase, sobretudo, do inquérito. O inquérito não é apenas para apurar os elementos objetivos, mas todos os elementos, a razão por que o agente foi conduzido à prática do crime, todas as circunstâncias que o motivaram e todas as circunstâncias que possam contribuir para agravar ou atenuar, eventualmente, a sua culpabilidade. Portanto, a ideia de que o flagrante facilita o julgamento, não facilita, facilitava no tempo do Código de 1929, porque o flagrante delito só era aplicado às contravenções, não é? E as contravenções não eram puníveis com pena de prisão, e era aplicável aos processos correcionais, puníveis com pena até 2 anos, mas a tradição portuguesa é que ninguém vai para a cadeia por crimes puníveis com pena até 2 anos. Punível com pena até 2 anos eram sempre, nos termos da lei, substituída por multa, não é? Uma suspensa na sua execução. Depois passámos dos 2 para os 5 anos. Não é? O Código de 1987, a sua versão originária, também mantinha a regra de prisão até 3 anos, que era a mesma regra. Os 3 anos, as penas são sempre, nos termos do Código Penal, suspensas ou substituídas por penas não privativas da liberdade, portanto, a regra. Portanto, aqui, ligado ao processo sumário, está sempre esta ideia de pena que pode ser suspensa ou pena menos grave. O que é que fazemos agora? Podemos dizer, não, senhor, o processo sumário, desde que haja flagrante, não é, é aplicável a todos os crimes. E tem-se o cuidado no projeto de dizer, e passa a ser julgado, não, por juiz singular. Bem, então acaba-se com os demais coletivos. Não faz sentido nenhum mantermos para julgamento de um crime de homicídio, não é? Porque houve ali um flagrante, confiar o julgamento a um juiz singular, não é? E continuarmos com um tribunal coletivo, com toda aquela solenidade, para julgarmos uma infração tributária, não é? Que normalmente é documentada, a prova está feita por via de documentos. Infração tributária, punível com pena até 8 anos, e hoje a fraude já é punida com pena até 8 anos. Não. Depois de uma investigação, o inquérito, mais uma fase de instrução, não é? Tanto para a possibilidade de defesa do arguido. Depois temos fase de julgamento com o tribunal coletivo, 3 juízes, e para o processo sumário. Não é? Tudo, independentemente da gravidade da pena, não é? Temos um juiz singular. Ora, a pergunta que se tem de fazer, a meu ver, é esta. Porquê é que nós temos a distinção entre juiz singular, julgamentos com penas até 5 anos, e tribunal coletivo? Não é, a meu ver, em razão da complexidade do processo. Não? Os processos com penas até 5 anos podem ser mais complexos em termos de julgamento do que processos por crimes mais graves. Não é essa a ideia. É sobretudo pela gravidade da pena aplicada. Não é a mesma coisa aplicar 2 anos de prisão, apenas até 5 anos hoje, no nosso Código Penal, também podem ser suspensas na sua execução. Não é? E é o que acontece em regra, não é? Depois das outras alterações do Código Penal. Se o delinquente é primário e tal, de vez em quando lá há um que tem de ir cumprir uma pena de 2 anos, mas em regra são suspensas. Portanto, e aí se admite o julgamento em tribunal singular. O que fazemos agora? Não,
é, e depois o Tribunal Coletivo, para os casos mais graves, em que se prevê que a pena aplicável é maior, pode ser mais grave, e, portanto, exige uma maior ponderação. A ideia que três juízes não ponderam melhor que um só. É isto a única coisa que justifica os tribunais coletivos. Eu, desde 91, venho a questionar se justifica a manutenção dos tribunais coletivos. Não é? A partir do momento em que é possível um registro integral de prova por mecanismos áudio, não é? E vídeo, não é? Que se não será possível reduzirmos tudo a um tribunal singular e depois, portanto, com a documentação da prova, que se incentivou em 98, portanto, permitir depois que haja, enfim, um recurso mais aprofundado em matéria de facto, não é, que se justifique. O tribunal coletivo, não é, começa a perder importância. Mas aquilo que me dizem os senhores juízes é que aquilo é uma questão de mão para a pena, que não é a mesma coisa aplicar 15 anos de prisão ou 10 anos de prisão do que aplicar 2 anos. Não é? E daí esta ponderação. Bem, se é assim, eu digo... Se é assim, eu penso que já é assim, como é que de uma penada nós vamos dizer que podemos julgar esses crimes para um tribunal singular? Bem, podia-se fazer de outra maneira. Sim, senhor, que o tribunal singular é para imprimir celeridade. Então, pois vamos considerar, se o crime for punível com pena sobre os 5 anos, vamos fazer o processo sumário com celeridade, mas para um tribunal coletivo. Ou então acabamos com o tribunal coletivo, porque há aqui uma incoerência. O processo comum dá muito mais garantias. Não. Garantias em toda a fase. Digo, nomeadamente, logo na fase de instrução, que é uma primeira barreira, um primeiro crivo. Depois, julgamento, diante do tribunal coletivo. O número de testemunhas é maior. Não. 20 testemunhas no processo comum, processo singular. Aqui, no processo sumário, passa a 7. Não. O número... O prazo para a contestação, 30 dias no processo comum, aqui reduzido para 15 dias. Não é? O prazo para alegações no processo comum, 1 hora, não é? Mais 20 minutos para a réplica, aqui tudo reduzido a 30 minutos. Quer dizer, aqui toda uma preocupação de celeridade perante um juiz singular que pode aplicar penas gravíssimas. Isto, não é? Eu penso que é verdadeiramente preocupante. O diploma toma cuidado, tem cuidado, o projeto tem cuidado, depois de assegurar aqui garantias, defesa, nomeadamente o registro, mas penso que não pensaram nesta incoerência que há de atribuir todos estes julgamentos ao Tribunal Singular. Se o juiz singular pode julgar crimes por... puníveis com penas até 25 anos, desde que haja flagrante. O flagrante, digo, não se chamam testemunhas para cometer o crime. Portanto, testemunhas são ocasionais. Vem a ser a parte externa. É muito mais difícil julgar um crime grave, não é, com meio dúzia de testemunhas, do que se houver uma investigação, evento prévio, ou evento ordenada, e essa maturação. São estes, senhores deputados, não é, os pontos, para mim, essenciais. Há aqui uma outra questão, que eu já não sei, isto não será a minha teimosia. E é o problema das medidas de coação. Também há aqui uma proposta de alteração do artigo 194 das medidas de coação, que vai um bocado com o populismo, não é? O populismo aí de alguns senhores juízes. Não é? Alguns senhores juízes. Em que dizem, nós só aplicámos esta medida de coação, isto eu li, isto já em vários despachos, porque o Ministério Público não pediu mais. Aqui é todo um problema da concepção diferente do que é o juiz ou não é o juiz. O juiz de instrução, não é? Validar esta medida de coação, ou não é um juiz das liberdades. Se inventa um juiz das liberdades, não é? Ele deve ser limitado a saber se a medida que é pedida pelo Ministério Público é ou não é legal. Não, é? Não pode substituir só o Ministério Público. E é aquilo que entendemos que se faz neste projeto. Nós temos três fundamentos para pressupostos da aplicação de adequação. perigo de fuga, perigo de perturbação do processo, não? E perigo de continuação da atividade criminosa. E o que é que se propõe? Se o Ministério Público, não é, invocar apenas como fundamento da medida que pede a perturbação frente à investigação, o juiz está limitado por esse pedido. Mas não fica limitado, não, se o juiz entender que há perigo de fuga ou há perigo de continuação da atividade criminosa. Primeiro, parece que nem sequer o juiz fica vinculado ao pedido. Não é preciso que o Ministério Público invoque que há perigo de fuga ou perigo de continuação da atividade criminosa. Bem, mas admitindo que é a minha opinião, que é mesmo preciso que isso, que era preciso que fosse o Ministério Público invocar que havia, que há perigo de fuga, perigo de continuação da atividade criminosa, perigo de perturbação e frente do processo. Não é? Mas entende que é apenas uma determinada medida de coação. Se invocar estes dois perigos, não é? Fuga e continuação da atividade criminosa, o juiz é inteiramente livre para aplicar a medida de coação diante que entender. Eu julgo que há aqui uma subversão. O nosso caminho foi longo. No Código de 87, a versão originária, era assim. Era preciso que houvesse uma promoção por parte do Ministério Público, pois o juiz era livre. A partir daí, desde que o Ministério Público pedisse uma medida de coação, o juiz era livre de aplicar aquela que entendesse. Foi-se alterando a lei, no entendimento de que o juiz tinha de julgar a da legalidade da medida pedida. E por isso ele estaria vinculado pela medida. E agora, não é? queremos alterar outra vez isto, o juiz é livre de aplicar a medida. Pois temos aqui vários conflitos que podem surgir. Não é? Se o Ministério Público pede uma determinada medida, a pensar que essa é a medida adequada, e portanto diz o projeto, o juiz fica limitado por a medida pedida. Mas o juiz entende que também há medida de fuga. Afinal, o que é que predomina? É a liberdade do juiz de aplicar a medida que entender ou é, o pedido do Ministério Público? Há aqui uma série de problemas, não é? De conciliação destas medidas e que, a meu ver, não tenho mínima justificação. A gente sabe, toda a gente conhece, os deputados com certeza sabem melhor que eu, que há assim um senhor juiz da nossa praça em que diz que está em todos os despachos, diz que eu aplicaria outra mais grave, não, se pudesse, mas não posso. Não, mas isso não pode ser de critério. Até porque esta coisa do perigo de fuga, não há perigo de fuga hoje. O perigo de fuga é raríssimo. Claro que se eu fundamentar a decisão, não, como se vê em muitos despachos, dos seus juízes, acho que os seus juízes dizer, pois, o homem é rico, e, portanto, tem todas as condições para fugir. Portanto, há perigo de fuga porque é rico. O homem é pobre, também não perde nada se fugir. Portanto, há sempre perigo de fuga. Ou o crime é grave, e, portanto, há perigo de fuga porque o crime é grave. Portanto, é isso. Hoje, a fuga é preciso ser multimilionário para poder andar a fugir aí pelo mundo sem trabalhar, não, porque as experiências do passado vêm que as fugas são ineficazes. O problema da continuação da atividade criminosa também é uma medida muito controversa. Em que medida, não é? Esta medida não é mais uma medida de segurança e não se pode aplicar. Portanto, tenho essa nota que também queria chamar a atenção. Assim, de que me lembra-se neste momento, são estes os pontos essenciais. Eu deixo, apresento aqui as notas, ainda são muito compridas, ainda são 30 e tantas páginas de notas. Não?
Vamos ter muito trabalho, deve ser para contrariar essa ideia de que não fazemos nada, assim vamos ter mais trabalho.
Fica à disposição dos seus deputados.
Quero agradecer a sua intervenção, aliás, a clareza com que isto para nós é bom, com que expôs, no fundo, as quatro questões fundamentais que se levantam. Seriam três de início, mas depois apareceu mais uma, ótimo, que se levantam em relação a este processo legislativo e, portanto, agradecer também, naturalmente, o documento. que será um bom elemento de trabalho nesta fase já adiantada deste processo legislativo na especialidade. Portanto, eu agora ia dar a palavra aos colegas deputados que se queiram inscrever. Eu julgo que aqui o deputado Jorge Lacão já tinha feito sinal primeiro, depois o deputado João Oliveira, e depois vamos ouvir então o deputado Jorge Lacão e aquilo que os deputados têm a dizer. Até a palavra, deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Germano Marques da Silva. Renovo-lhe os meus cumprimentos e os meus agradecimentos. A vinda do Sr. Professor a esta comissão já tem, felizmente, para nós uma longa tradição e sempre com consequências extraordinariamente úteis para o nosso trabalho, ou pelo menos para a tomada de consciência da parte do legislador relativamente aos problemas sempre sensíveis que se colocam, em particular nestes domínios do direito penal e processual penal. Recordo-me, aliás, da última vez que tive a ocasião de estar aqui com o Sr. Professor a propósito do crime do enriquecimento ilícito e depois verificámos como praticamente ponto a ponto tivemos, do parte do Tribunal Constitucional, uma resposta que convalidou completamente os avisos que o Sr. Professor aqui tinha feito a propósito desse assunto. Com certeza, mas sou eu que estou no uso da palavra agora e na expressão da minha opinião. E eu quero fazer um voto agora, que também estes alertas que acabou de nos deixar possam, até diria, ser melhor ouvidos na fase do processo legislativo, para que nós possamos atalhar algumas das consequências, certamente, mais danosas que este conjunto de propostas aqui nos deixa. Mas eu queria, de uma forma também um bocadinho improvisada, pedir ao Sr. Professor, se não uma meditação imediata sobre a questão que eu vou levantar, pelo menos um pedido de que pudesse haver, e até da vossa parte, de comissão, se tivéssemos ocasião para isso, alguma investigação relativamente ao seguinte tema. Isto a propósito da prescrição. Eu estou inteiramente de acordo com os alertas que o Sr. Professor fez, que aliás já foram aqui também ventilados por outras entidades, relativamente à desmesura destes prazos da suspensão da prescrição, e eu estou aliás convencido que isso já sensibilizou o conjunto dos deputados e que é uma matéria que certamente iremos rever para evitar esta manifesta desproporção que aqui se coloca. Mas o meu ponto é outro. E tem a ver com um tema, e não vou exprimir sequer o que é que eu penso, porque verdadeiramente não tenho que pensar nada ainda sobre o assunto, a não ser ter aqui uma dúvida. A nossa Constituição, em relação à presunção de inocência, fala da presunção de inocência até a condenação com trânsito em julgado, como sabemos. E, noutra passagem, assegura ao arguido o direito de recurso. Numa leitura por, digamos, as constituições europeias, e o que eu vou dizer não posso garantir que seja totalmente rigoroso, eu só encontrei uma presunção de inocência constitucionalmente consagrada com referência ao trânsito em julgado da sentença, se não erro, na Constituição italiana. E muitas outras falam efetivamente da presunção de inocência até condenação, com garantias de recurso, mas sem a consagração constitucional da obrigatoriedade do trânsito em julgado. E aquilo que eu gostava de perguntar ao Sr. Professor é se tem conhecimento de algum estudo que possa ter sido feito relativamente ao modo como o direito penal europeu trata esta matéria do trânsito em julgado, relativamente à sua relação com a executoriedade das sentenças penais. E obviamente estou a levantar esta questão porque ela tem muito a ver com o regime da prescrição que nós viermos a tratar. Não tenho sobre isto nenhuma, não quero aqui exprimir nenhuma opinião, apenas uma dúvida sobre se há conhecimento adquirido relativamente ao direito europeu dos vários Estados, da nossa civilização jurídica, sobre o tratamento deste ponto. E passo adiante. Estou completamente de acordo com as questões que o Sr. Professor aqui quis destacar, nomeadamente no domínio do processo penal, as declarações feitas por antecipação em relação ao momento do julgamento, também considero que tem que nos merecer uma ponderada solução. Eu não tenho uma visão fechada no sentido de achar que nada pode ser feito, acho que alguma coisa pode ser feito. Particularmente acho que alguma coisa pode ser feito quando o ato ocorrer perante o juiz de instrução, e naturalmente com as garantias asseguradas da defesa. Interrogo-me ainda agora sobre se é possível ir mais longe relativamente a declarações prestadas perante o Ministério Público, mas em que condições isso pudesse ser totalmente salvaguardado, ainda é uma questão em aberto, e, portanto, todos os avisos que o Sr. Professor aqui nos fez, eu quero partilhar deles e esperar que possamos meditar sobre eles profundamente. Totalmente de acordo sobre o que disse relativamente a esta inovação do processo sumário. Acho que é um retrocesso que não pode ser sustentado relativamente aos nossos conceitos de garantia de imparcialidade, de defesa, de idoneidade até do julgamento e, portanto, da justa aplicação da justiça, passa a aparente redundância. E, portanto, só quero aqui sublinhar o quanto estou de acordo com as considerações que o Sr. Professor aqui fez sobre esta matéria do processo sumário. E, finalmente, também sobre a observação acerca desta inovação quanto às medidas de coação. Eu, pela minha parte, farei tudo para que esta solução que o Governo propõe não seja aprovada. Porque, na verdade, é muito difícil compreender qual é o valor que justifica que um juiz de instrução, que é, por definição, um juiz que está ali para garantir a aplicação idónea do processo e um estatuto de garantia dos direitos do arguido, até onde isso for compatível com o tipo de incriminação que estiver em causa, pode usar do seu poder discricionário, como o Sr. Professor aqui nos chamou a atenção, e bem, do que se trataria era do exercício de um poder discricionário para sobrepor a sua vontade à própria vontade do Estado, representado naquela altura pelo Ministério Público, relativamente à condução de um processo de investigação criminal. Francamente, a mim não me faz qualquer sentido. O Sr. Professor chamou a atenção para essa zona de discricionariedade na ponderação de alguns dos requisitos, como, por exemplo, o perigo da continuação da atividade criminosa. Mas eu julgo ainda que é mais. É o chamado perigo de a perturbação da ordem pública, da ordem e da tranquilidade pública. E aqui a zona de descriminalidade ainda salta, da discricionariedade ainda salta mais à vista. Então, um juiz de instrução é que tem que se preocupar com a proteção da ordem e da tranquilidade públicas, quando o representante do Estado, na veste do Ministério Público, tem um entendimento que não seja coincidente com o do juiz sobre isso? Não faz sentido. Não faz qualquer sentido, porque nessa altura não estamos a pedir a um juiz que aplique um sistema legal, mas que exprima uma vontade própria relativamente a uma ponderação que é completamente discricionária, nomeadamente esta da ponderação dos riscos da ordem e da tranquilidade pública. Eu tenho muita ideia, por exemplo, de que este requisito da medida de coação sobre os riscos da perturbação da ordem e da tranquilidade públicas é uma coisa que culturalmente vem dos direitos penais do período do fascismo. E não estou a falar só do fascismo português, do fascismo italiano. E nós passámos a incorporar isto na nossa cultura jurídica como se fosse uma coisa normalíssima. Porque era ótimo ter como medida de coação um conceito suficientemente genérico e indeterminado para poder mandar preventivamente para a cadeia quem fosse suspeito de qualquer pseudo-atividade subversiva em relação a um certo regime instalado. Nós não podemos deixar a título nenhum que mentalidades destas possam regressar ao mundo judiciário. E o Sr. Professor disse muito bem, utilizando um outro conceito, por cedências ao populismo. E nós, como sabemos, vivemos num momento em que as cedências ao populismo são a de todos os dias. Peço desculpa por dizer isto, particularmente ao Sr. Presidente, mas não posso evitá-lo. Quando esta matéria se discutiu no plenário da Assembleia, no debate na Generalidade, as últimas palavras da Sra. Ministra da Justiça para defender os critérios destas propostas de lei foi dizer aos deputados: agora é que vai acabar a impunidade. Agora é que vai acabar a impunidade. E se nós entrarmos neste tipo de mentalidade justiceira, de que é com medidas destas que agora é que vai acabar a impunidade, estaremos a acabar com outras coisas bem mais delicadas que fazem parte dos valores de civilização jurídica em que eu suponho que nós andamos a partilhar ao longo destes anos. E, portanto, no fundo era esta reflexão, talvez mais do que perguntas até, que eu quis fazer, agradecendo novamente ao Sr. Professor o contributo valiosíssimo que nos dá para este processo legislativo.
Muito rapidamente. Gostaria de dizer aqui um enquadramento efetivamente global, esta problemática das medidas de coação. O nosso processo, não é? Que por força da própria Constituição, é um processo de estrutura acusatória, não é? E a estrutura acusatória, nós vamos associar à ideia da democracia, de igualdade das partes, do contraditório que lhe está subjacente, mas depois, apesar de tudo, é um processo coxo. Ele continua a beber, é força cultural, de tradição, no processo inquisitório. Porquê? Um processo acusatório, gente puro, quem determina os factos que são objeto, gente do processo, e quem determina o limite da pena aplicável é o acusador. O acusador, no caso do Ministério Público, que representa o Estado, diz, para este processo, para este crime, não é? A sociedade reclama uma pena de 10 anos. E depois o tribunal verifica se os factos que são objeto da acusação se comprovam ou não comprovam, e se a pena pedida está ou não está consentida pela lei penal. Portanto, há aqui uma limitação do efeito do próprio julgador em função efeito do pedido, em função efeito da acusação. E nós temos muitos resquícios depois no Código de Processo Penal neste sentido, nomeadamente o artigo 16. O artigo 16, a lei, o Ministério Público, se entender que ao crime não pode ser aplicável uma pena superior a 5 anos, determina, pura e simplesmente, este processo passa a ser julgado em tribunal singular. Não. Portanto, o crime pode ser grave, pode ser um crime punível com uma pena muito superior aos 5 anos. Se o Ministério Público entender que não deve ser aplicado apenas para 5 anos, determina que fixa a competência de tribunal singular e o tribunal singular fica limitado. Este sim. É o tal princípio, é uma consequência do acusatório evento puro. O nosso sistema não é assim. Não é? O tribunal só está vinculado, não é, aos factos frente da acusação e é inteiramente livre depois em matéria, não é, de qualificação jurídica e de penas a aplicar. Altera-se em julgamento da qualificação jurídica e foi considerado, a nossa lei considerou, não é, que isto é uma alteração não substancial, portanto, altera-se evidentemente livremente. A pena também, dentro dos limites que a lei estabelece, é da discricionalidade do juiz. Não. E por isso que perdemos, não temos tradição nenhuma, que vem de muito atrás, em que nem o Ministério Público, nas suas alegações finais, pede uma pena, limita-se a pedir justiça, ou a dizer que deve ser condenado, mas não pede pena, nem depois a defesa, não, toma posição nas alegações sob a medida condenada da pena. Acaba por ser sempre, não, mais prático dizer que deve ser absolvido, não, ou que seja também feita a justiça. E, portanto, toda a matéria feita das penas nunca é feita de desenvolvimento do tribunal. Matéria de absoluta discricionalidade no juiz. Ora, este problema das medidas de coação vem na mesma linha. Não? Desde que o juiz verifique que os pressupostos lá estão, não, então é livre de aplicar a medida que quiser. Eu digo isto aqui neste documento, isso pelo menos, é preciso estabelecer uma coisa. Não é? É preciso que o juiz fique vinculado a alguma coisa. Tem de ficar vinculado, não é, à fundamentação dada pelo Ministério Público ao requerer a aplicação de uma medida. Se o Ministério Público diz há perigo de fuga, não é, então, muito bem, já temos aqui pelo menos um fim frente da medida. Admito que dentro deste princípio, pois o Tribunal tenha maior discricionalidade dentro do espírito. Agora, mas tem de haver uma limitação qualquer, porque senão temos diferente esse risco. O juiz é o grande desliberdante, mas os juízes não tomam posse de funcionários públicos e exercem uma função divina, como dizem os brasileiros, não? E muitos deles não têm condição nenhuma para o serem. A gente vê isso todos os dias.
Felizmente, a grande maioria tem qualidade. Mas há muitas exceções, não é? Há muitas exceções, e, portanto, é preciso acautelar. Ora, uma ponderação de medida de coação feita pelo Ministério Público, feita depois com o juiz e com a intervenção do advogado que se deve pronunciar sobre essas medidas, uma ponderação a 3, pelo menos a 2, dá mais garantias do que a solução que o juiz retira da cartola, porque naquele dia não é, está assustado, aconteceu isto, aconteceu aquele outro, ou porque tem um determinado espírito. Sobre o problema da presunção de inocência. O problema da presunção de inocência tem muitíssimas vertentes. O problema da presunção de inocência é daqueles direitos que se continua a aprofundar permanentemente. Não é? Cada autor acrescenta-lhe sempre um bocadinho. Não é? Portanto, a ideia, no fundo, em termos globais, portanto, ele era tratado no passado, o problema da presunção de inocência era tratado apenas como uma questão de prova, não é? Ligado com o indúbio para o réu. Fundamentalmente era isso. Não, na dúvida. Deve decidir-se a favor do arguido. Hoje, não, a doutrina geral, portuguesa, estrangeira, no sentido do princípio da presunção de inocência, é um princípio informador, efeito do processo. E o princípio informador do processo que deve assegurar ao arguido, até ao trânsito em julgado, a decisão final, todas as garantias de defesa. É isso. Ele pode ser inocente. Ele foi condenado por mais nada, mas pode ser inocente. E a gente começa a ver a percentagem de decisões dos tribunais superiores que anulam decisões de primeira instância, então esta presunção tem razão de ser. Não? Portanto, é grito. Daí também que a dificuldade de executar uma sentença, começar a executar alguma sentença em primeira instância. Executar, ela pode ser alterada, então depois, não, depois temos o problema das indemnizações. Não, mesmo dando a possibilidade de recurso, não é? Se depois for anulado, tivemos até um outro problema, que é o problema das indemnizações, não é? Que nós não temos tradição nenhuma. Não é? Isto, quanto vale um dia de liberdade? Há tudo, há de tudo, não é? Há de tudo. Não é? Tudo no sentido, em termos de prescrição, quer dizer, há casos de, em primeira instância, depois da decisão em primeira instância, já não há mais suspensão. Não há suspensão, não. A presunção mantém-se para efeitos de recurso. A presunção para efeitos de recurso. O que não termina é o prazo de prescrição. Portanto, a partir daí, já não corre prescrição. Por exemplo, na França. O que tem depois, isto é normalmente acompanhado com a preocupação de que os recursos sejam céleres. Sim, senhor, condenado, pode cumprir a pena. Nós também podemos. Nós também podemos, nós não cumprimos a pena, mas se a situação gente, é grave, nós temos a prisão preventiva, que pode ser aplicada, todas as medidas de coação, quer dizer, em casos graves, temos sempre esses mecanismos. Não? Nós também temos esse problema, nós, normalmente, Portugal é sempre confrontado. Gente, com a Europa, temos prisão preventiva a mais, o que não é verdade. O nosso nível de prisão preventiva é igual ao nível europeu. O que há é exatamente essa diferença de contagem. E eles só contam prisão preventiva até à condenação em primeira instância. A partir daí, já é execução de sentença. Não? Portanto, há aqui formas diferentes de tratar. O que está, apesar de tudo, sempre assegurado é o direito de recurso. E essa é a verdadeira essência da presunção de inocência. Enquanto não transitar em julgado, mesmo que haja medidas de execução, mesmo coisa, o direito de recurso não está. Nós, quando tentamos abordar isto em algumas formas anteriores, sobretudo a propósito da prisão preventiva, chegamos a não era preciso, porque o problema em termos de condenação, a prisão preventiva, não é? Fica legitimada com indícios, com a suspeita, com fumos. Não é? Se houver uma execução efetiva, não é? Pena já a partir de primeira instância, isto pode mudar um bocadinho, sobretudo em matéria de se depois a sentença for anulada e em matéria de indemnização. E, portanto, tem sido isso, mas julgo que não tenha enfim, problema maior. O que era preciso, Sr. Deputado, A mim, como digo, não me repugna que nós, depois da condenação em primeira instância, se alargue, enfim, aqui mais um prazo de suspensão, que os 3 anos de suspensão por pendência do processo sejam até a fase de julgamento e que houvesse, por exemplo, mais uns 3 anos de suspensão por efeitos de recursos. O que não posso, o que entendo é que dizer que eu posso ter prazos de 5, 10 anos de suspensão, acho que isto é convidar os tribunais superiores a deixarem dormir os processos. E, infelizmente, há muito processo a dormir. Há muito processo a dormir. Não é caso raro um recurso demorar 2 anos no Tribunal da Relação, que ficou lá e foi a dormir. E o arguido fica à espera. Às vezes parece que está à espera que alguém morra, para não haver uma solução. Não é possível, que essas coisas têm de ter uma certa celeridade. E, como está hoje, aliás, a acontecer, quando os juízes começam a pensar que começam a ser responsabilizados pelos processos que deixam de prescrever, começam a dar prioridade. A prioridade nos processos não é pela ordem de entrada, não tem de ser pela ordem de entrada, tem de se ver, precisamente, os prazos de prescrição, a importância até do crime, quer dizer, as normas de política criminal podem perfeitamente vir a dizer que há uma certa prioridade para evitar as prescrições, para evitar tudo isso, não, sem necessidade de estabelecer estes prazos. Os prazos muito longos, não é? Parece que a culpa, a ideia que eu tenho, que está assim aqui subjacente, é aquilo que às vezes está aí na moda, é o excesso de garantismo. Os arguidos recorrem muito, recorrem. E é verdade, não é? Que muitas vezes aproveitam por manobras dilatórias. Também é verdade. Mas a verdade também é que uma percentagem significativa dos recursos merece provimento. E a Constituição veio consagrar, enfim, o direito ao recurso como um direito fundamental. Portanto, não podemos, com este tipo de ameaças, limitar esse direito.
Muito obrigado, Sr. Professor. Deputado João Oliveira, Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Professor Germano Marcos da Silva e agradecer o contributo que já nos deu para a reflexão em relação a este conjunto de propostas de lei do Governo. Eu gostava de colocar-lhe algumas questões mais concretas, se calhar fazendo um pouco ao contrário daquilo que fez o Sr. Deputado Jorge Lacão, fazendo mais perguntas do que partilhando, mais reflexões, cingindo-me mais às questões que identificou como mais relevantes, acrescentando-lhe apenas uma outra que tem a ver com as falsas declarações, e se calhar começava precisamente por essa, uma vez que não foi abordada ainda, que tem a ver com a proposta de aditamento do artigo 348-A ao Código Penal, e à amplitude do tipo de ilícito que é proposto pelo Governo relativamente à criminalização das falsas declarações. Gostava de questioná-lo no sentido de perceber quais são as reflexões que suscita esta proposta do Governo, uma vez que, da nossa parte, pelo menos, considerando que há alguma justificação em relação àquilo que são até as intenções que o Governo manifesta relativamente aos objetivos a atingir com a criação deste tipo de ilícito, parece-nos, no entanto, que há uma excessiva abertura no tipo de ilícito, na definição do tipo de ilícito, que pode ir muito para além daquilo que são até as intenções legislativas do Governo, e, portanto, gostaríamos de saber qual a sua opinião relativamente a esta matéria. Uma outra questão tem que ver com o problema que já abordou da suspensão da prescrição, não questionando tanto aquilo que tem que ver com as dimensões do princípio da presunção de inocência, mas mais, queria colocar uma questão muito concreta que de certa forma já aflorou na sua exposição inicial e que tem que ver com a desmesura dos prazos de prescrição que estão previstos, até, sobretudo, colocando uma outra dimensão do problema que não foi ainda abordada e que tem que ver com a desproporcionalidade que se introduz com esta norma em relação aos próprios prazos de prescrição previstos no Código Penal, porque há prazos de prescrição muito diferenciados. E esta solução apontada pelo Governo acaba por tratar de forma idêntica crimes que têm prazos de prescrição muito diferenciados. E A solução que, mas da parte do PCP, temos ponderado para resolver este problema que coloca a proposta de lei do Governo era a possibilidade de introdução de um mecanismo de proporcionalidade, precisamente por referência ao prazo de prescrição do crime. Ou seja, ainda admitindo a possibilidade de introduzir aqui um mecanismo de suspensão da prescrição após sentença condenatória, fazer referência desse prazo de suspensão por referência ao prazo inicial de prescrição. Ou seja, estabelecendo sempre como limite máximo dessa suspensão o prazo de prescrição previsto para o crime. Gostava de saber se esta solução acautela ou não algumas das preocupações que aqui nos manifestou, e se, aliás, até porque ela própria já está prevista na proposta do Governo apenas para as situações previstas na alínea C, e julgamos que a sua utilização mais alargada, portanto, manter essa proporção em relação ao prazo de prescrição, podia resolver essas objeções que o Sr. Professor acabou por referir também. Relativamente às alterações ao Código de Processo Penal, em relação ao processo sumário, queria apenas dizer que da parte do PCP partilhamos de todas essas preocupações que manifestou e, portanto, não iria colocar nenhuma questão em concreto. Em relação à questão das declarações do arguído e também das testemunhas, porque esse problema coloca-se também não só na dimensão das declarações prestadas pelo arguído, mas também do ponto de vista das declarações prestadas pelas testemunhas e do regime previsto no artigo 356, queria colocar-lhe a questão nos seguintes termos. Há um problema que é identificado e que parece estar na gênese desta proposta e que tem que ver com aquilo que é a condução da investigação criminal e da fase de inquérito pelo Ministério Público acabar por ser distorcida ou posta em causa com falhas seletivas de memória depois nas declarações que são prestadas ou com declarações completamente contraditórias com aquelas que foram prestadas em fases iniciais do processo e com os prejuízos que daí resultam para o exercício da ação penal e até para a descoberta da verdade material. E que são preocupações que têm alguma justeza e têm alguma razão de serem colocadas. Parece-nos que a resposta que o Governo procura dar a esta solução acaba por ir muito para além daquilo que seria a justa correspondência a essas preocupações. Até porque a proposta de lei do Governo, numa situação extrema, acaba por permitir que sejam valoradas em sede da audiência de julgamento declarações do arguído e das testemunhas prestadas numa fase de inquérito, sendo que nem arguído nessas mesmas testemunhas as prestam em fase de audiência de julgamento. E isso é, ainda que com todas as cautelas da sujeição da apreciação dessa prova aos princípios da livre apreciação da prova, ainda que com as cautelas que a própria proposta de lei prevê, parece-nos que isso é manifestamente excessivo e seria incompreensível, julgo eu, até permitir aceitar-se a condenação de um arguído com base em prova que é produzida não na fase de julgamento, mas numa fase anterior e que é valorada em sede de audiência de julgamento. E, portanto, parece-nos que é manifestamente excessiva essa solução. E, portanto, a questão concreta que lhe queria colocar é de saber se não poderíamos atender a estas preocupações, não alterando aquele que já é hoje o regime de valoração das declarações das testemunhas e do arguído, na fase de audiência de julgamento, mas permitindo alguma flexibilidade na utilização do Instituto das Declarações para a Memória Futura na fase do inquérito. Ou seja, admitindo estas preocupações que são justas relativamente às declarações que são prestadas na fase de inquérito e depois são contrariadas pelos próprios autores em sede de audiência de julgamento, se não teríamos a ganhar com alguma facilitação da utilização do Instituto das Declarações para a Memória Futura na fase de inquérito, permitindo ao Ministério Público que, quando entenda que aquelas declarações do arguído ou da testemunha que estão a ser tomadas na fase do inquérito são, de facto, relevantes e podem assumir uma relevância tal no processo, que se justificasse a sua possível utilização na fase do julgamento, se não teríamos a ganhar com a possibilidade do Ministério Público recorrer ao Instituto das Declarações para a Memória Futura para, respeitando o contraditório, respeitando a tomada de declarações presidida num ato processual pelo juiz de instrução, com a possibilidade de participação na tomada dessas declarações do defensor do arguído, ou seja, garantindo a abrangência, a exaustividade, a liberdade na prestação dessas declarações na fase de inquérito, com a utilização do regime das declarações de memória futura, se não se poderiam cautelar todas essas preocupações, não só em relação à liberdade que aliás, o Sr. Professor bem referiu, em relação à necessidade de garantir que as declarações são prestadas de forma livre e informada, sujeita também ao princípio do contraditório, que preside, obviamente, também como princípio da audiência de julgamento, e, portanto, se esta solução não podia resolver esses problemas todos. Para terminar, sobre as medidas de coação, eu gostava de fazer uso da exposição de motivos da proposta de lei, porque a proposta de lei tem alguns incisos na sua exposição de motivos que me parecem que podem ser norteadores da apreciação destas soluções que o Governo propõe. Diz o Ministério Público, diz o Governo, que quando se verifique fuga, perigo de continuação da atividade criminosa ou perturbação da ordem e da tranquilidade públicas, que o Ministério Público não tem uma posição de monopólio quanto à ponderação desses valores e à necessidade da sua proteção. E diz ainda, e esta parte, estes parágrafos eu relevo-os porque julgo que eles são significativos, diz o Governo que, por outro lado, esta distinção permite que o juiz exerça efetivamente o seu papel de garante dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e diz ainda que a natureza pública das finalidades visadas pelas medidas de coação, designadamente quando possam existir perigos consideravelmente superiores aos da perturbação do inquérito, atentos os bens jurídicos que previsivelmente podem ser violados, justificam que o juiz, como garante dos direitos fundamentais dos cidadãos, não esteja limitado na aplicação da medida de coação sempre que verifique a existência destes perigos. Fim de citação. Ora, a questão que lhe queria colocar tem que ver com a natureza da intervenção do juiz de instrução nesta fase do processo. Porque, e o Sr. Professor começou por referir isso, o juiz de instrução é identificado como o juiz das liberdades. Mas não de liberdades em abstrato, não de liberdades consideradas abstratamente. É o juiz das liberdades e garantias dos cidadãos que são visados por aquele processo como arguídos. E a natureza da intervenção do juiz de instrução no processo, nesta fase do inquérito, dominada pelo Ministério Público, a natureza da intervenção deste juiz de instrução é precisamente uma intervenção cautelar dos direitos, liberdades e garantias daquele cidadão em concreto e não da sociedade abstratamente considerada do ponto de vista daquilo que são os direitos, liberdades e garantias previstos na nossa Constituição. E, portanto, estas propostas acabam por apontar no sentido da própria subversão da natureza da intervenção do juiz de instrução, porque ele deixa de ser o juiz das liberdades daquele arguido, daquele cidadão que em concreto é visado por aquele processo de inquérito, e passa a ser considerado como o juiz que cautelarmente ou tutelarmente considera também as liberdades da sociedade no seu todo, com estas considerações destes elementos que têm a ver com a segurança e a ordem e a tranquilidade públicas. E, portanto, gostava de saber se, desse ponto de vista, se, na opinião do Sr. Professor, se isto significa ou não, de alguma forma, a alteração desse paradigma que, ao longo do tempo, veio sendo considerado e que veio sendo objeto de reflexão e que conduziu à solução que hoje temos, e se isso, não, de alguma forma, não subverte também aquilo que é hoje a consideração da intervenção do próprio, da natureza específica da intervenção do juiz de instrução no âmbito do processo durante a fase do inquérito.
Obrigado, deputado João Vieira. Tem a palavra para responder.
Doutor Nelson, deputado, eu vou começar por o fim, tenho mais fresco. Não é mais. Estou inteiramente de acordo com o que referiu com as considerações que fiz a propósito, exatamente esta, por um lado, das medidas de coação. E só faço uma nota para mostrar que a fundamentação da proposta do Governo não tem razão de ser. O perigo de fuga, não é? É a fuga daquela do arguido, não é? Que justifica a aplicação da medida de coação. É um dos casos em que o juiz pode aplicar a medida mesmo não sendo pedida pelo Ministério Público. Para cautelar o quê? Não. Que ele não fuja. Não é que não fuja. Não é? É para que a sentença acabe por ser executada, evento final. Mas depois entramos logo aqui, portanto, uma contradição. Em matéria de garantia patrimonial, já o juiz está limitado pelo pedido do Ministério Público. Não. Ressalvada na proposta. E a garantia patrimonial, que é também, enfim, uma das medidas cautelares que podem ser aplicadas, também se destina a cumprir a sentença final, nomeadamente, por exemplo, nos crimes de corrupção, não é? Indemnização ao Estado, não é? Tem a mesma semelhança. Não é? Depois, enfim, é isso, quer dizer, segundo todo o nosso sistema, a defesa da sociedade, compete, não compete ao juiz, o juiz é um garante, por isso é a sua independência. Daí que ele não possa ter frente, motivações de natureza política, o que se aceita, não é, nos outros órgãos do Estado, quer dizer, o próprio Ministério Público, na Lei de Política Criminal,
Não é? Houve aqui um cuidado muito grande da Assembleia de dizer que as leis de política penal são aplicáveis ao Ministério Público, não são aos juízes. Quer dizer, os juízes estão livres frente daquilo. Podem frustrar inteiramente as leis de política criminal. Tem uma hierarquia, porque feita a ponderação em termos de política criminal, não, portanto, em termos de prioridade de processo, utilização de instrumentos consensuais, recursos, processos abreviados, tudo isso consta frente à lei, são orientações políticas e depois o juiz pode frustrar tudo. Não. Prioridade, processo abreviado, e o juiz diz, não, eu tenho aqui outro processo muito mais importante, cheguei para o fim da agenda, não gosto deste tipo de processo. Não. E essa não é, foi o respeito pela esta função de independência do juiz que levou à própria limitação da lei de política criminal. O juiz é verdadeiro garante, nós temos a ideia de garante da liberdade de quem, num determinado momento, está privado dela, pode estar privado dela. Isso não tenho ideia. Não é o garante da sociedade, é dos cidadãos que têm a sua liberdade ameaçada pelo poder, pelos órgãos diferentes do poder, polícias, por aí fora. Portanto, eu estou inteiramente de acordo com as considerações que fez sobre as medidas de coação. O problema das declarações do arguido e as declarações para a memória futura. As declarações para a memória futura estão previstas, podem ser já utilizadas hoje. Temos, apesar de tudo, uma dificuldade. É na fase de inquérito. Na fase de inquérito, perante qualquer frente à declaração, nós podemos assegurar a liberdade, eventualmente, das declarações daquele arguido. Mas temos outros eventuais intervenientes processuais com arguidos que se venham a colocar, não, portanto, aí temos, enfrente, alguma dificuldade. Eu admito perfeitamente que se possa avançar por esse caminho, alargando os casos em que se pode recorrer às declarações para a memória futura. Ou outra solução alternativa, quer dizer, naqueles casos em que há uma confissão integral, desde logo, do arguido, são muitos, certas coisas, há desde logo, eventualmente, uma confissão integral dos factos. Nós podíamos aceitar ou pensar numa forma processual abreviada que assente na confissão. O Sr. Guido mantém a confissão, muitas vezes querem resolver rapidamente. Não é? É chegar a João Pranto Juiz, confissão integral e sem reservas, e, portanto, uma aplicação. Hoje já não é, nem sequer é preciso produção de prova. Não. É um caminho que pode, eventualmente, ser explorado. O que é que eu tenho muita dificuldade nisto? Não é? Em dizer assim, que esta validade. O arguido, preso preventivo, detido, ou quando, sobretudo, de casos mais graves, em que ele está detido, ou sob ameaça de detenção, quando interrogado pelo Ministério Público, pelo juiz, tem sempre, está sempre debaixo de uma ameaça. A ameaça é da aplicação de uma medida de coação, se ele não colaborar com o tribunal. E é extremamente frequente o Ministério Público avisar, e o juiz avisar, não é? Que o arguido só ganha em colaborar com o tribunal. E colaborar com o tribunal é confessar os factos, denunciar terceiros, não sei o quê. Portanto, esta ameaça da medida de coação, as pessoas, muitas vezes, dizem tudo, tudo. Não é? Só que estão a pensar o que é que o juiz quer ouvir. Não é? Eu quero-me ver livre disto. Não é? E daí esta necessidade que é preciso ter, portanto, muita cautela nessa. Admito que casos de confissão, sobre confissão integral de reservas, que se pudesse facilitar, ter um processo rápido, confissão, vamos, portanto, ao juiz, se ele mantém a confissão, então é só uma questão já de direito, aplicação, portanto, da pena. Desenvolver as questões, portanto, para a memória futura, ou alternativa, que é preciso muita cautela, então, com assistência. Não é? Um defensor não pode ser no sistema atual, não. Mas esta coisa das declarações, muitas que me calculam, exatamente, por causa das minhas funções docentes, estou sempre a receber telefonemas de juízes ou de advogados a queixarem-se das decisões e me trazem um exemplo. Anda aí um movimento para que publique uma revista só para publicar decisões judiciais nestas matérias, não é? Porque há alguns casos absurdos, não é? A justificação. O arguido mantém-se preso porque não colaborou.
E depois, 3 meses depois, já se põe em liberdade. Quer dizer, aquilo não se mudou praticamente quase nada. Não é? Mas porque com o inspetor, com a polícia, o Orgulho foi lá denunciar um outro qualquer, disse mais qualquer coisa, já bem, nós temos aliás esse vício. A medida aplica para durar 3, 6 meses. Não é? Ao fim daí já se arranja outro tipo de soluções. O problema da suspensão, do prazo da suspensão da prescrição. O problema da suspensão da prescrição, mesmo como está, nos termos em que está, e aliás, nesses apontamentos, afiro que, admito que ele seja inconstitucional. A Constituição, no artigo 32, dispõe que o processo deve ser célere. É uma garantia constitucional de celeridade. Portanto, não é um processo célere aquele que pode ter uma suspensão de 23 anos. Portanto, temos de transformar o processo para que ele seja célere. E, portanto, isso não é compatível com medidas desta natureza. E como o senhor deputado bem referiu, quer dizer, este período de suspensão, enfim, de 23 anos, é superior, não é, à generalidade dos prazos de prescrição do próprio procedimento. É muito superior. Portanto, há aqui também uma violação, eventualmente, do princípio da proporcionalidade que a Constituição estabelece. Claro que este julgamento de proporcionalidade é sempre muito difícil depois de fazer. Quer dizer, é um julgamento que tem muito mais natureza política, de quase natureza jurídica. A Constituição diz que as restrições devem ser proporcionais, mas é muito difícil, portanto, fazer este juízo, a não ser... É, fundamentalmente, uma ponderação política. Mas a celeridade não é. O princípio da celeridade, não, parece que é manifesto que uma suspensão durante tanto é um convite aos tribunais de recursos para serem lentos. Para serem lentos. Não. Temos aqui várias coisas. E há aqui, não, por exemplo, permita-me só aqui um desvio, mas tem que ver. Lembrei-me de repente. Nós tínhamos aqui a matéria das medidas cautelares. Está estabelecido um recurso, então um recurso, não é? E a lei sempre disse que o recurso tinha um prazo de 30 dias para decidir. Evento da celeridade. 30 dias que, no fundo, acabavam por ser 60 dias. Havia secções no Tribunal da Relação de Lisboa, eram conhecidas, até há pouco tempo, que não decidiam recurso nenhum. Não havia nenhum que decidisse. Não. Porque, como a lei diz que, ao fim de 3 meses, não é, é preciso o juiz rever a situação, eles, quando chegavam ao fim de 3 meses, o recurso estava pendente, atrasava, não há sanção se não resolverem nos 30 dias, não é? Primeiro, os prazos para a motivação, resposta à motivação, remessa para o tribunal, mais os 30 dias, aquilo chega lá perto dos 3 meses. Atrasaram um bocado, não tinha sanção, o juiz de primeira instância voltava a reapreciar e o Tribunal da Relação dizia inutilidade superveniente. Não? Já há uma decisão em evento posterior. Não? E foi preciso que a lei fosse alterada para dizer que o juiz tinha mesmo de julgar, não obstante, já haver uma outra decisão. Não? Porque havia secções do Tribunal da Relação de Lisboa, não julgavam nenhum. E chamaram-me, por exemplo, da Relação, atenção, dizendo, veja, nesta secção, juiz, tal, se julgam algum recurso de adequação. Às vezes é preciso medidas, não é? Enfim, deste teor. E, portanto, acho que sim, quer dizer, que a suspensão, se tivermos um processo, mas já está. Processo de especial complexidade, está lá declarado. Não. A especial complexidade resulta, precisamente, em regra, do número de arguidos, do número de testemunhas e tal, e que se presume que demore tempo. Nós hoje temos um problema complicado. Nos processos, muitos dos processos, sobretudo nos crimes económicos, em geral, os processos são muito volumosos. E frequente, por tudo e por nada, temos um processo com 100 volumes, não é? Junto ao que é, e tudo isto naturalmente que depois os recursos, a coisa dificulta, arrasta tempo. Depois temos também a ideia dos processos monstruosos. Não? Eu escrevi agora um artigo para o Ministério Público. Temos de ser mais modestos. Não? Esta ideia que o Ministério Público
Devemos descobrir sempre a verdade total, realizar a justiça até a última coisa. Isso não é, não é exigível aos humanos. Portanto, temos de ser muito mais que a americana. Quer dizer, para que é que tenho o orgulho? Já tenho ali matéria que dá para condenar em 15 anos. Vou andar mais 5, 6, 7 anos a investigar para ver se é 15 anos. Ele podia ser condenado a 16. Não faz sentido. Depois, a conexão processual, quer dizer, metemos no mesmo processo, não é? Por quantidade de arguídos, por conexões muitas vezes só subjetivas, aquilo multiplica. O que isto significa de sacrifício para todos? Para os juízes, tem de julgar aqueles projetos monstruosos, complicado. E quem tiver, não é? Muitas vezes acontece, que é apanhado nessa conexão por uma coisa, não é? Quase correcional, e que tem de estar meses a assistir ao julgamento. Meses a pagar ao advogado, não é? Quer dizer, o julgamento é muito, o custo do julgamento, do sacrifício do julgamento, é muito superior ao sacrifício que representa uma pena que lhe venha a ser gente, aplicada à final. Acho que uma das coisas que é preciso acabar rapidamente é com os processos monstruosos. Não temos mecanismos na lei, depois faz-se o cúmulo final, faz-se o cúmulo final. Não sei se passou alguma coisa, Sr. Deputado. Passou, peço desculpa. Eu sobre as falsas declarações, tinha exatamente aqui uma nota, só a dizer que é inteiramente justificado o aditamento do novo tipo legal de crime, falsas declarações, em ordem à proteção da autonomia intencional do Estado. Não? Portanto, se há aqui, este é um bocadinho mais no sistema inglês, declarações feitas perante a autoridade, presume-se que respondem à verdade. Não há aqui, vente este ver. Não me repugna o teor do artigo 348-A e, na minha reflexão, não... Se me dá licença só para recordar o teor do artigo...
Nós lembramos bem o que é que o Partido Comunista levanta em relação às falsas declarações. Nós aqui já sabemos o que é que o Partido Comunista levanta. João Oliveira, já sabemos. Mas quando pôs a questão...
Não pôs a questão nos mesmos termos em que tem sido aqui. Julgo eu, peço desculpa, nem tenho nada que interferir.
Se o Sr. Presidente me der licença, até sequer posso talvez concretizar mais. As dúvidas que as preocupações nos levantam, esta redação da proposta de lei do Governo, têm que ver com a referência a funcionário no exercício das suas funções, que tanto pode ser um funcionário da Segurança Social como um inspector da Polícia Judiciária. Os conceitos relativamente abertos de declarações sobre a identidade de Estado ou outra qualidade a que a lei atribui efeitos jurídicos próprios ou alheios. Portanto, isto abrange praticamente todas as declarações, quer dizer, não há praticamente declaração nenhuma que seja prestada perante um funcionário público que não seja subsumida a este conceito. E a dificuldade que se coloca aqui é a possibilidade de criminalização de condutas cuja criminalização não era visada com este objetivo legislativo, né, com esta intenção legislativa, porque de facto a abrangência destas declarações que a lei atribui efeitos jurídicos próprios ou alheios, serão quase todas as declarações prestadas perante funcionários públicos ou pelo menos no âmbito da administração pública.
Sr. Deputado, porventura o Sr. Deputado tenha razão, eu não interpretei isto assim, por isso não vi a objeção. Eu interpretei o artigo 348 não como declarações que têm que ver praticamente com a identificação da pessoa. Não? Esta qualidade é uma qualidade que é relevante. O António Manuel da Silva, não sei que idade, filho, tá? Funcionário público. Não? Portanto, uma profissão que seja relevante em termos de efeitos jurídicos, é isso que eu entendo. Ou outra qualidade, identidade, Estado, outra qualidade é que ele atribui efeitos jurídicos. Qualidade pessoal, tem de ser uma qualidade relacionada com ele. É deputado, não é? O indivíduo vem dizer que não é, vem dizer que é deputado ou que não é deputado, que está a mentir, e este efeito, naquela situação concreta, ser ou não ser deputado era importante, foi assim que eu interpretei. Não admito que possa ser outro.
Desculpe
lá. Não, desculpem lá. Eu já contei aqui a história, mas não resisto aqui a contar ao professor Germano Marques da Silva. Já contei aqui a história que eu este verão tive um pequeno percalço porque perdi o meu computador. Perdi-o porque me tinha esquecido dele à porta da garagem do meu próprio prédio, portanto foi fácil reencontrá-lo, mas levou 2 dias e eu apanhei um susto. Quando me dei conta de ter perdido o computador, estava no Algarve, e foi justamente nessa altura que eu me dei conta do problema. Realmente fiquei preocupadíssimo e resolvi fazer aquela coisa, até por sugestão aqui do Corpo de Polícia da Assembleia, de fazer uma no posto de segurança do sítio onde estava, que por acaso não era a PSP, era a GNR, mas para efeito é igual, fazer uma participação da perda de um bem próprio, que podia vir a ser localizado pelas vias de policiais. E então eu fui lá para fazer essa participação da perda do bem e tive que o agente que tomou nota da minha ocorrência começa-me a dizer assim, então e o nome do pai? E o nome da mãe? E o Estado Civil? E eu pergunto, mas eu só venho aqui dizer que perdi um computador, sou fulano tal, tenho esta função e perdi um computador, porque é que quer saber o nome da pai e da mãe e onde eu nasci e o meu Estado Civil? E disse-lhe, olha, tenha paciência, mas eu não quero responder a essas perguntas, porque não faz sentido nenhum. E o homem atrapalhadíssimo, mas é da lei, dizia-me ele. Oh, senhor deputado, mas é da lei. Com aquela história, os senhores é que as fazem, não é? Sempre a mesma coisa. E pronto, quer dizer, e depois dá estas histórias absolutamente caricatas, entre alguém que diz, eu não respondo a isso, não é pertinente. Mas é da lei.
58, de maneira diferente. Não. O funcionário de exercício de funções, portanto, identificar a sua identidade, e isso é fácil dizer, o que é que deve ser a identidade, o Estado, ou outra qualidade, portanto, é qualidade pessoal que seja relevante. Não é? Por exemplo, pode ser necessário saber se o devido é pai, se não é pai, para saber se tem direito de queixa ou não tem direito de queixa, estou a pensar, não é? Para gozar de um por exemplo, sei lá, agora, taxa moderadora, isenção da taxa moderadora, não? Ele tem, não pode estar lá, é aldrabar o funcionário dos serviços, não é? Exato, para aqui.
Deixa-se uma margem de interpretação.
Eu interpretei assim, e nessa medida, entendi que não havia erro. Não é qualquer declaração, eram declarações sobre a identidade, não é? No fundo, sobre este tipo. O direito inglês é muito mais longe. Declarações perante funcionário, não, são aceitos sempre. Não, ah, cá preciso, cá nem reconhecimento de assinaturas, nada. Em princípio, confia-se. Não, se depois se verifica que estão errados, é incriminado e é pesado. Não, a ideia da autonomia internacional do Estado tem de ser protegida, não podemos andar aqui. Se não, obriga-nos a tomar tantas cautelas, que era aquela burocracia tradicional, assinatura. A gente mostra o bilhete de identidade, mas não chega. Tem de ir ao notário a reconhecer a assinatura, aquelas burocracias a que estávamos habituados a ver no passado.
Então, muito obrigado. Eu vou auto-inscrever-me, saudar novamente o Sr. Professor Germano Marques da Silva. Ao contrário do deputado João Oliveira, não vou deixar muitas questões concretas, penso que a sua intervenção foi elucidativa, foi clara, nomeadamente quanto a possíveis soluções, entrou na análise em relação às 4 questões fundamentais que aqui foram postas neste processo legislativo. Por outro lado, nós vamos ler realmente estas notas, julgo que elas nos ajudarão muito, e vamos ter em conta também esse aspecto, mas gostaria de dar aqui 2 notas, uma... Realmente nós estamos aqui num processo legislativo e todos os processos legislativos, uns mais profundos, outros menos, têm objetivos e devem salvaguardar os aspectos técnicos e os aspectos jurídicos, mas têm objetivos políticos. O que interessa é que esses objetivos políticos não ponham em causa questões fundamentais, como seja respeito pelos estatutos das magistraturas judiciais, respeito pelo estatuto da magistratura do Ministério Público, respeito pela Constituição, que está sempre em primeiro lugar, e diz que isso não esteja em causa para nós, obviamente que temos que ter em atenção todas as questões que são aqui levantadas, e eu digo desde já que em relação a estas 4 questões, elas estão neste momento em análise, e nós que somos, eu estou aqui neste grupo de trabalho pelo partido, um dos partidos que apoia o governo e que a proposta de lei é do governo, obviamente que
temos que terem atenção, e não temos nenhum problema, em terem atenção às questões que aqui são levantadas, que possam pôr em causa essas questões que eu disse, nomeadamente uma coisa que parece que resulta um pouco deste processo legislativo, que ainda ontem ouvi a Associação dos Magistrados Judiciais, que eu tive assim um clique, que é, há aqui, e sobre a questão da validade das declarações prévias ou na fase prévia do processo, ou na fase de inquérito, ou portanto antes do julgamento, em que a Associação Sindical dos Magistrados Judiciais diz assim, não, nós estamos de acordo, mas tem que retirar de lá o Ministério Público. Ou seja, aquelas que forem prestadas perante o Ministério Público já não deveriam ter a mesma validade que têm perante o juiz. Eu estou a dizer isto ao professor Germano Mastro da Silva só para dizer que, nessa matéria e nessa questão, e nas questões que se levantam sobre essa matéria, nós temos aqui várias nuances, como vê, da parte dos magistrados judiciais, é essa questão. O professor Germano Marques da Silva disse aqui tantas coisas com as quais eu estou de acordo, quer dizer, todas as questões que se levantam em relação a essa matéria da validade das declarações prestadas, nomeadamente quanto a essas questões que levantou de, por exemplo, alguém vai pela primeira vez prestar declarações e está lá, quer dizer, perante, tem um defensor oficioso, deu uma sugestão que acho ótima, é preciso mudar o sistema de acesso ao direito portanto, para que qualquer pessoa, antes de constituir a arguida, ou quando lá chegar, tenha realmente meios de defesa que permitam todas essas garantias. No entanto, também gostaria de dizer que não temos aqui, eu não vejo aqui grandes soluções em relação àquilo que vem proposto. Naturalmente que todas as questões que aqui levantou, mas também é preciso ver que esta iniciativa legislativa que vai neste sentido, eu julgo que não se consegue pôr em causa aquele que é o objetivo da mesma, quanto a essas questões que se poderiam levantar de inconstitucionalidade, de violação de princípios do próprio direito penal ou processual penal, que tivessem aqui em causa, que fossem princípios fundamentais nesta matéria. No entanto, eu deixo esta reflexão, dizendo que não tenho dúvidas que essa é uma matéria que pode, efetivamente, levantar algumas questões. Quanto à questão do prazo, à suspensão do prazo de prescrição, bom, obviamente que eu julgo que é comum a crítica, que me parece razoável, de que realmente a suspensão da prescrição não pode, por exemplo, ultrapassar o próprio prazo de prescrição que estaria em causa pela prática daquele crime e naquele processo, e que ela não pode realmente ir para um exagero, acho que todos nós consideramos, e portanto esta é uma matéria que nós temos a máxima abertura para uma apresentação de soluções que não vamos pedir ao professor que nos dê, mas nós obviamente aqui no processo legislativo teremos a hipótese de também tentar mexer nessa matéria de forma a que os prazos realmente não tenham este alargamento de prazos que aqui está, nomeadamente por um mero recurso ao Tribunal Constitucional. Foi o que foi dito aqui pelo professor. Acho que isso é uma matéria que nós temos que ver desde que se salvaguarda aquele que é o objetivo desta matéria. Há aqui, no entanto, uma questão que foi posta aqui pelo deputado Jorge Lacão que eu tenho sérias dúvidas. Ou seja, não me parece que esteja aqui em causa o princípio constitucional de presunção de inocência, porque nós estamos aqui a tratar exclusivamente da questão da prescrição. É, pelo menos, a minha opinião. Ah, era à parte, não era por causa da prescrição. Ah, não, é que se fosse por causa da prescrição, eu sinceramente já não via como é que se poderia estar a pôr essa questão, porque estamos aqui, quer dizer, não se põe em causa, como disse aqui o professor, não se põe em causa o direito ao recurso. O arguido continua a ter o direito ao recurso. O que está aqui, o problema que aqui se poderá pôr é que o prazo de suspensão é realmente demasiado alargado nestas condições que resultam daqui da lei. A questão do processo sumário, sinceramente, como vê, professor, eu não estou a arranjar muitas questões, porque eu sei que, de certa forma, já as respondeu. Eu só estou a fazer alguns comentários ao que disse, e naturalmente que dá a possibilidade de, até porque não quero eu próprio, ou por questões, dizer que se não se pode resolver assim, como é que se poderá resolver? Bom, é evidente que todos nós podemos ter opinião, mas acho que dos seus trabalhos e da sua exposição nós já ficámos com uma ideia clara até das hipóteses alternativas, até porque já disse que, em alguns casos, até propõem efetivamente soluções, que é, no fundo, aquilo que nos interessa nesta fase final deste processo legislativo. Quanto ao processo sumário, também tem sido uma crítica que tem sido feita. Eu até queria lembrar outra vez, vou lembrar ontem, às vezes as coisas mais recentes, nós não nos esquecemos delas, a Associação Sindical dos Magistrados Judiciais ontem sugeria uma solução, um juiz desembargador de Évora, sugeria uma solução que era, não, para que aplicar tanto o processo sumário nesse caso, porque é que não vamos para o processo abreviado, porque é que não vamos desenvolver o processo abreviado que já está previsto no Código de Processo Penal e que poderia resolver esta situação. Eu estou de acordo com as questões que levantou, porque realmente pode ser chocante nós considerarmos que vai tudo para processo sumário, nomeadamente em crimes com pena prevista superior a 5 anos, em que vamos meter lá coisas de enorme gravidade, julgadas por um tribunal singular, juiz singular, só porque é em flagrante delito. Realmente isto pode levantar aqui questões, e nós admitimos isso. Gostaríamos era de encontrar soluções. O problema é um bocado esse. Por exemplo, atrevia-me aqui a deitar uma coisa, lembrei-me agora. Por exemplo, porque é que não se resolve esta questão excepcionando determinados tipos de crimes que não poderiam ser julgados por juiz singular em processo sumário? Por exemplo, esta é uma questão que eu ponho concreta, e estamos só no âmbito da reflexão sobre esta matéria. Já que, dificilmente, julgo eu, nós poderíamos encontrar aqui outra solução, sob pena de termos que pôr em causa aquele que é o objetivo que se tem aqui com esta lei. É evidente que se poderá alterar esta questão de ser aplicável a crimes com pena superior a 5 anos. Pronto, eu deixo, e era sobre isto, de certa forma, que eu gostaria mais de ouvir o professor Germano Marques da Silva, porque essa também é uma matéria que naturalmente nos preocupa. Sobre a questão da aplicação da possibilidade de medida de coação mais grave do que aquela que vem sugerida, eu aqui deixo mesmo uma questão, para além das reflexões que fez e que nós compreendemos, nomeadamente aquilo que é o princípio acusatório, o estatuto acusatório do Ministério Público. Eu presumo que aquilo que o professor defende é que o juiz depois não deveria ter essa possibilidade de alterar a medida de coação, mas eu deixo aqui um desafio: qual é a melhor solução a que está? Pura e simplesmente não alterar esta matéria. Não vê nenhuma virtualidade na possibilidade de isto acontecer, e eu aqui chamo a atenção que o que é fundamental é que essas alterações legislativas não ponham em causa, nomeadamente, neste caso, aquilo que é o estatuto de cada uma das magistraturas, que tem o seu próprio estatuto, e também que não ponha em causa princípios que sejam fundamentais do direito processual penal nesta matéria. Mas eu já estou a demorar muito tempo, eu peço imensa desculpa, mas eu queria deixar 4 notas finais perante o professor Germano Marques da Silva. Uma delas é algo que eu já aqui disse, e isto, no fundo, eu deixava aqui uma questão. Se o professor entende que nós, com estas matérias, para além de uma ou noutra situação que já disse que poderá ser inconstitucional, e que nós tomamos nota, mas não vamos por aí, se entende que, em algumas destas matérias, já que as questões que levantou têm muito a ver com os estatutos das magistraturas e com os princípios aplicáveis ao processo penal, se acha que, em alguma destas matérias, são postos em causa esses estatutos que são lei e que são leis de valor reforçado, porque, obviamente, não podemos pôr em causa os estatutos da magistratura judicial, da magistratura do Ministério Público, dos seus direitos e dos seus deveres. E, portanto, isso para nós era uma nota fundamental. O Sr. Professor também disse, falou sobre o processo inquisitório. Não será que algumas das reflexões que aqui trouxe têm a ver com algo que só pode ser resolvido quando se fizer uma reforma mais profunda do Código de Processo Penal. É que eu chamo a atenção que nós aqui, embora esta reforma do Código de Processo Penal toque já algumas matérias com alguma profundidade, não estamos a alterar o Código de Processo Penal, nomeadamente em algumas questões que o professor aqui disse, que possivelmente no futuro vamos ter que alterar. E, portanto, acha que com estas alterações nós estamos a pôr em causa algumas dessas regras fundamentais aplicáveis ao processo penal e aos princípios que são aplicáveis ao processo penal, tal como ele existe no nosso Código de Processo Penal atual? Portanto, no fundo eram estas as ideias que eu queria transmitir. Como vê, eu não deixei assim nenhuma solução concreta, mas há uma coisa que eu pedia nesta última intervenção ao professor. É que nós estamos nesta reta final deste processo legislativo. E realmente, nestas quatro questões que levantou, eu gostaria que dissesse se efetivamente entende que alguma delas pura e simplesmente não devia de existir, deve ser retirada e devemos voltar ao que está na lei, ou se existe alguma solução dentro de uma solução semelhante à que aqui é proposta para resolver, enfim, este processo legislativo. Muito obrigado. E peço desculpa por ter sido muito longo, pouco genérico, abstrato, mas...
Não. Também vou tentar responder, gente, muito diretamente. Em matéria da prescrição não há inconstitucionalidade nenhuma, não é? Que ele é apenas uma opção política, mas evidentemente que toda a legislação penal, e sobretudo a legislação penal, tem subjacente opções políticas fundamentais. E, portanto, a prescrição não. O que é desajustado. Né? Que são, os prazos são de tal forma que eu admito, que isto pode cheirar aqui a uma roçar uma eventual inconstitucionalidade por causa da proporcionalidade. Okay? Mas também referi que essa matéria em termos de proporcionalidade é sempre muito limitada e não seria neste caso. O processo sumário. O sistema das exceções, não existe, senhor, mas há aqui um certo tipo de crimes. Mas já temos, já tem lá umas exceções, não é?
O problema, no fundo, era o sentido se deveria alargar. Seja,
o problema das exceções é sempre muito complicado. Há sempre muita coisa que fica de fora. A dinâmica dentro do processo, o que é que nós queremos tirar para ter a dignidade de ser julgado num tribunal coletivo? Eu penso que esse sistema... que não seria capaz de fazer evento uma lista por muita reflexão garantindo que estava lá o essencial. Sim, depois a gente vai alargando, vai sempre alargando. Então, a minha solução é outra: se quisermos dar um sinal de celeridade, então mantenhamos que o processo, a forma do processo será o processo sumário, mas será julgado pelo tribunal coletivo. Será um coletivo, não é? Outra alteração, porque isso aqui eu entendo que não faz sentido nenhum, que o processo comum tenha muitíssimas garantias, não é? Depois de inquérito, de instrução, e depois será levado para o objetivo. Estou à vontade, porque desde 91, que ando a discutir com você, Figueiredo Dias, se não devemos propor a extinção dos coletivos.
Sim, sim.
Não é? E o reforço das da documentação da prova para assegurar o recurso vem nesse sentido. E essa, sim, é uma profunda alteração do Código de Processo Penal. Quer dizer, efetivo, não é? Hoje, verdadeiramente, não se justifica. Como digo, eu não tenho sensibilidade tanto do julgador. E hoje falo muito, tenho falado muito com o magistrado, nas colóquios e coisas, e dizem, o coletivo justifica-se em razão da gravidade das penas. Não é? Aplicar uma pena efetivamente gravosa é sempre um ato de muita responsabilidade. O juiz acabará por sempre ter medo, não é? Ter medo de uma decisão, mandar alguém para a cadeia 10, 15 anos e não ter visto bem o problema, ter errado. E o recurso nem sempre dá efetivamente paz de espírito, efetivamente suficiente. Não é? Porque o recurso tem, são remédios, tem efetivamente limitações. Para mim, a solução seria esta. Quer dizer, eu acho que vai. Esta alteração vai absolutamente contra a nossa tradição. Não é? Eu lembro que em 98, não é? Quando se procurou alargar para os 5 anos, caiu o Carmo e a Trindade. Não é? A comissão foi atacada de fascista por causa disto.
Sim,
Não é? Lembra António, José António Barreiros, não é? Escreveu um artigo violentíssimo. Não é? O quê? Julgamento pré-sumário até 5 anos. Hoje está perfeitamente adquirido, depois foi consagrado. Agora queremos ir até o limite. Eu julgo que há aqui este problema do Tribunal Coletivo. Pergunta-me se as propostas, não é, e os projetos podem afetar os estatutos das corporações. Eu acho que não. Nós temos assim aqui desvios. Não é? Este, por exemplo, das medidas de coação, há aqui uns pequenos desvios, mas esses desvios já existem. Quer dizer, não são... São uma continuação, mas são, podemos quase dizer que são quase exceções. Não, é? Não põe em causa a estrutura do nosso sistema. Não. O que põe, não é, o que julgo que põe em causa a estrutura do próprio Código de Processo Penal, não é, é esta matéria do processo sumário. Fica incoerente, não, fundamentalmente fica incoerente. E vamos começar exatamente a continuar a perguntar, então, para que é que, se o crime for punível até 8 anos, temos um tribunal coletivo. Temos documentos, prova documental, que é muito mais segura do que a prova pessoal. E se houver um flagrante delito, porque há uma prova pessoal, fazemos em processo sumário, não, isto é uma incoerência. Não, não sei se é inconstitucionalidade, acho que não chegámos ao problema de inconstitucionalidade, porque inconstitucionalidade não toma...
Mas é incoerente com o código que quer.
Com a estrutura. A Constituição não toma posição sobre esta estrutura, a não ser que deve ser o acusatório, a estrutura acusatória, tudo isso, e nós vamos a desenvolver esse acusatório. Temos um problema, e eu julgo que o processo sumário, como está a ser estruturado para estes crimes graves, pode violar a Convenção Europeia. Não é? Em que medida não há um processo que se procura tão cela, em que se reduzem os prazos de contestação, o número de testemunhas, que é limitado, 7 testemunhas, tem de ser o próprio arguido a apresentar as testemunhas quando, muitas vezes, está detido. Não há efeito de notificações. Não é? Se isto, não é, se pode considerar um processo equitativo. Penso que aí eu tenho... Acho que pode efetivamente violar a Convenção nessa medida. Há situações muito graves. Não, porque todo o processo sumário está pensando para coisas pequenas. Não. Acho que era isto, não, é? Não sei. É. Agora, em termos de estatutos, as inconstitucionalidades, a inconstitucionalidade direta, não encontra em nenhum dos projetos, não, nem dos projetos, nem das propostas.
Há algumas dúvidas sobre um outro.
Algumas dúvidas, quer dizer, aproximam-se. E como há aqui um aprofundamento constante destas matérias, não é? É perfeitamente, não é? Eu devo dizer, quer dizer, se isto for aprovado, não é? O processo sumário, nos termos em que está, aí eu prometo desde já que serei o maior adversário, em conferências, em palestras.
Nós não pretendemos isso.
Não, não, porque é uma incoerência de tal forma, e eu considero que pode pôr em risco de tal forma, e para os casos mais graves, em que a doutrina tem a obrigação de lutar nesse sentido. Não é? É dificuldades nos julgamentos em flagrante neste tipo de processo. Não se faz investigação. Normalmente fica de fora.
Muito bem. Eu penso que terminou, mais uma vez, os nossos agradecimentos, a colaboração, e contamos sempre com a sua colaboração nestes processos legislativos. Muito obrigado.